Senhora Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, ouvintes da nossa Rádio Digital, TVAL, bom dia a todos. Gostaria aqui inicialmente cumprimentar aqui o meu grande prefeito da minha querida cidade de Campo Herê, meu amigo e sua esposa, meu amigo Nego Lima. Meu Deus, Lima ninguém conhece, mas Nego Lima todos conhecem. Tem que ser bem-vindo ao Parlamento Catarinense. O senhor sabe que uma cadeira nessa casa lhe aguarda. O senhor pode ter certeza disso. Não vamos largar a política, meu querido Nego Lima, que eu sei que às vezes você desanima, mas nós temos que continuar lutando pela melhoria da qualidade de vida do povo catarinense. Bem, antes de entrar no assunto que eu viria falar na manhã desta quinta-feira, eu gostaria de colocar que acho que essa casa acaba convergindo em muitos pontos. E um deles é a melhoria do povo catarinense, é o emprego da empregada doméstica, é o sindicato, isso aí está tudo certo. Todo mundo concorda com isso. Acho que ninguém quer ninguém morrer na fome. Resta saber o que é que se faz para mudar isso ou o que é que se fez para provocar isso. Acho que nós temos que fazer uma conexão. E quando se fala e vê nessa tribuna, parece que todos os problemas que estão acontecendo no Brasil, eles começaram um ano para cá. Quando falo na beleza que era o governo do PT para o Brasil, parece que não tinha problema nenhum. Mas o que se viu durante alguns anos foi o verdadeiro Kinder Ovo. Estavam esperando e apareceu o que tinha dentro? Uma surpresa estragada. Foi isso, esse é o reflexo que nós temos hoje do desemprego, dos mais de 10 milhões de desempregados no Brasil hoje. Está aí o reflexo de tudo que foi feito para trás. Quando fala que estão acabando com a indústria naval, nós temos que falar também que acabamos com a Petrobras, que bombardeão ela, que era a maior empresa no setor do mundo. E certamente que a indústria naval não acabou de um ano para cá, né? Certamente que não acabou de um ano para cá. Deve ter vindo mais de trás. Então assim, ó, vamos parar de jogar para a galera. Vamos falar, vamos ser corretos com as palavras e o respeito ao povo brasileiro. E não estou aqui defendendo o governo Temer, muito pelo contrário, ouvi falar nessa tribuna que esse não era o plano de governo. Como que não era plano de governo? Eu não era vice-presidente? Ou tinha dois planos de governo? O do Temer e o plano de governo da Dilma. Acho que tinha dois planos de governo naquela campanha, acho que não tinha um só. Se foi golpista, se não foi golpista, o Congresso votou. Quem votou não foi as urnas. Quem votou foi o Congresso Nacional, onde tinha deputado de todos os partidos, de todas as siglas. Teve o procedimento legal, autorizado e dado o rito pelo STF, e assim se procedeu. Há exemplo do que foi feito lá atrás com o Collor também. Lembra da geração cara pintada? Depois o Collor foi absolvido. Lembra daquele movimento? Foi feito também assim, foi para a Rússia. E temos que ir. Aquele pato lá que foi mencionado aqui, quem viu o pato, os patinhos, certamente que patinho tem de muito tempo. Patinhos tem de muito tempo no Brasil. E não é só da era do PT, não, tem de para trás também. Teve patinho do regime militar, teve patinho da época do PT, teve patinho da democracia boa, teve patinho da democracia disfarçada. Que hoje, do jeito que as coisas estão andando, nós estamos numa democracia disfarçada, e não é desse governo. Hoje nós somos mandados por instituições. Hoje os plenários não representam mais uma certa autonomia, e nós sabemos disso dentro desse plenário aqui na Assembleia. Então, quando se vem falar em crise, quando se fala que o problema não está na legislação trabalhista, está também. Não está tudo, está também. Porque se fala que o pequeno empregado tem que contribuir, mas o empresário também contribui, e muito. Se sonega é porque não dá conta de pagar tudo. Ou então é o seguinte, ou paga imposto ou não emprega. Fica muito bonito falar aqui quem não emprega.
quem não dá emprego falar do desemprego. Aí fica fácil. Vai ser empresário, vai abrir. Vai abrir a empresinha e vai pagar todos os impostos que eu quero ver tocar. Então nós temos que fazer uma ampla reforma no Brasil. Uma ampla reforma trabalhista, previdenciária, tributária, fiscal. Quem não paga tem que pagar, ou então, vamos lá, processe, bota na cadeia, sua negação fiscal, não tem problema, está tudo certo. Mas não vamos fazer que antigamente era um mar de rosa e que hoje virou um inferninho. Para! Todo mundo participou dessa bagunça que está aí. Todo mundo participou. E está aí hoje na televisão, que não escapa partido nenhum. Não escapa partido nenhum. Todo mundo entrou na ciranda. E se o Brasil está do jeito que está, porque houve sim desgoverno. Houve sim desgoverno. E esperamos sim que as coisas voltem a andar. Que a economia seja fomentada. E a economia só vai fomentar, não é com greve geral. Não vai ser com greve geral que nós vamos fomentar a economia. Nós vamos fomentar a economia fazendo com que o empresário volte a ter coragem de ser empresário no Brasil. Porque para ser empresário no Brasil, você tem que ser corajoso, com a carga tributária que tem nas costas, com a carga fiscal, com as responsabilidades hoje de Ministério Público, de legislação ambiental. O empresário no Brasil hoje tem que ser corajoso. Tem que ser corajoso. E o que é que está acontecendo na desaceleração da nossa economia? Vendo você abrir uma empresa, você não abre, você deixa o dinheiro aplicado no banco. No banco. Porque ele sabe que a hora que abrir a porta, para fechar a porta, o resto do patrimônio dele vai todo embora. Vai todo embora, porque não vai conseguir aguentar. Então quero aqui colocar que todos nós aqui convergimos para o mesmo caminho. Não tem sigla A, B ou C, não tem partido A, B ou C. Todos nós queremos sim que a população tenha condições de trabalho, que não tenhamos pedintes nas ruas, que tenhamos emprego para toda a população, que tenhamos uma boa saúde, uma boa educação, que tenhamos emprego para essa gente. Todos nós queremos isso. Todos nós. E muitas vezes aqui eu votei juntamente com a bancada do PT. Aqui não é partido político, aqui não é o Mário Marcondes do PSDB que está falando. É um deputado do estado de Santa Catarina que quer o bem da sua gente. Vamos deixar isso muito bem claro aqui. Tanto convergimos que estamos aqui, todos aqui hoje falando aqui, alguns deputados falaram, eu quero falar também, sobre as secretarias regionais. Lá atrás, quando veio o projeto da DR, eu fiz uma emenda para que fosse extinta. Infelizmente, deputada Ana Paula, o seu projeto não vai adiante, o do Dória também não vai adiante, porque tem visto de origem, nós sabemos disso. Mas vai dar um bom debate nessa casa. Que quem sabe esses dois projetos da senhora e do deputado Dória, que se converta numa boa indicação e que o governo do estado de Santa Catarina crie vergonha na cara e crie coragem e extingue todas as secretarias regionais. E a prova que as secretarias regionais não fazem falta foi a extinção da Secretaria Regional da Grande Florianópolis. Ninguém nem fala mais nisso. E foi extinta naquele momento nessa casa. Não faz falta nenhuma. Secretaria Regional hoje está fazendo papel de cartorário. Pega requerimento lá, pega pedido dos prefeitos e vem trazer para Florianópolis. Daí quando o prefeito lá já é brigado com o secretário regional, ele nem entrega lá, já vem direto a Florianópolis. Vamos passear em Florianópolis. Está aqui, nós temos um prefeito aqui que certamente não resolveu na sua regional. E certamente está aqui em Florianópolis para fazer pedido, porque lá não resolve. Não tem autonomia, não tem dinheiro, não tem recurso, não tem orçamento. Mas tem bastante politicagem. Secretaria Regional, eu sempre falei, Secretaria Regional é cabo eleitoral na base. É cabo eleitoral na base. E o Estado de Santa Catarina não tem mais condições de suportar. De suportar financeiramente 36 secretarias regionais abertas sem ter a mínima utilização. A mínima utilidade ao povo catarinense, aos nossos prefeitos, aos nossos vereadores. Chega, se em algum momento aquilo foi útil, que eu acho que nunca foi, mas se em algum momento foi, não é mais. As secretarias regionais não fazem a mínima falta para Santa Catarina. A hora que fechar, nós não vamos sentir saudade. Não tenho dúvida disso. Nós não vamos sentir saudade. Então, deputada Ana Paula, deputado Dirceu, que... defensores, sim, sei da batalha de vocês, da luta de vocês, durante toda a vida de vocês no Partido dos Trabalhadores, mas quero que deixe muito claro essa casa aqui, que aqui nós não temos siglas, aqui nós temos vontades, aqui nós temos desejos, e esses são os nossos desejos. Deputada Ana Paula, se a senhora pudesse me conceder mais um
minuto, senhor deputado.
Obrigado, deputada Ana Paula. Obrigado, deputada Ana Paula.
Um minuto, por favor, para o deputado.
Obrigado, deputada Ana Paula. Eu queria aqui, para encerrar o meu pronunciamento, que fazer um registro aqui, né, no decorrer dessa semana. Tivemos em Florianópolis o falecimento de Mário César Campos, meu conterrâneo da minha querida cidade de São João Batista, no meu distrito de Tigipió. Foi presidente do Avaí, presidiu o Avaí 91, 92, foi campeão em 1988 como diretor de futebol. Então, deixar aqui as nossas condolências a toda a família do nosso querido amigo, foi meu primeiro patrão, o então saudoso, o Mário César Campos. Eu gostaria de deixar aqui o meu grande abraço e aproveitar rapidamente, né, também externar aqui as nossas condolências a todos o povo lagiano, todo o povo lagiano, pelo falecimento do bispo Emérito.
Senhor deputado, eu vou lhe dar mais um minuto.
Não. É 15 segundos, acredito. Obrigado, deputada. Certo? O bispo Emérito é Dom Oneris Machiori, né, que também faleceu na última terça-feira, deixando, né, toda a sociedade lagiana, o município de Laje, da região, de luto, pelo brilhante trabalho que sempre o bispo Dom Oneris Machiori fez naquela região e pela cidade de Laje. Então, deixar aqui um grande abraço a todo o povo lagiano e dando também, passando as nossas condolências. Muito obrigado, deputada Ana Paula.